Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
Essa é a hora H. Alô, alô, Paraíba, se ligue aí, são 6:02, chegou a hora. Paraibanos e paraibanas, você de cada canto e recanto dessa Paraíba, obrigado pela sua sintonia, que bom estarmos juntos aqui no Ritmo da Informação a partir de agora. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para toda Paraíba que já tá ligada aqui na hora mais aguardada do estado. É a hora H que já tá no ar.
Vamos que vamos nesta quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Se liga aí, sintonize e aumente o volume do seu rádio.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do pompeiro o dia inteiro. Uma hora, o agora, bem na hora, hora H.
O agora, bem na hora H. A informação com agilidade e opinião com credibilidade. Estamos falando para toda Paraíba, a partir da Rádio Pop FM 89.3, a cabeça de rede para a Rede Mais na sua cidade, na sua região. Você também ligado, porque a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraíba já tem 63.900 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
Novo teste aponta que presidente Jair Bolsonaro continua com a Covid-19.
Dois lados da pandemia, enquanto a venda de residências cresceu, comércio de veículos caiu na capital do estado.
Setor de bares e restaurantes diz que pico de demissões na capital ainda não foi atingido.
Governo lança pacote de medidas para ajudar empresas na Paraíba.
Eleições 2020, na entrevista da hora. A conversa de hoje é com o presidente estadual do Cidadania, Ronaldo Guerra.
Mesmo sem uso da biometria, TRE da Paraíba garante um pleito normal em novembro.
E ainda hoje, mulheres são presas por torturar e filmar agressões no Agreste da Paraíba.
Hora H. Hora H.
Atenção para a previsão do tempo e tábua das marés para esta quinta-feira.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar baixa às 7 horas da manhã e 11 minutos com 70 centímetros.
A alta será 1h17 da tarde, 1,90 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 30 graus e mínima de 17.
A quinta-feira deve ser de muitas nuvens com possibilidades de chuva isolada na região metropolitana de João Pessoa.
Na capital da Paraíba, agora os termômetros marcam 25 graus.
Já em Patos, no sertão, 27 graus.
Dia inteiro, agora, agora, na Hora H.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, um artigo recente do publicitário Nizam Guanais na Folha de São Paulo traz uma reflexão muito positiva para as empresas, o mundo empresarial, sobre o comportamento das organizações nesse momento de pandemia. De que forma as empresas estão se comportando para serem lembradas? Como elas serão lembradas? De qual foi a postura dessas empresas, dessas organizações e marcas no pós-pandemia? Ele pergunta mais ou menos assim: passado isso tudo, o público vai perguntar: o que vocês fizeram por mim? Onde estavam na crise? Muita gente, muitas empresas responderão de peito aberto e de cabeça erguida. Aos que ainda não podem fazer isso, há tempo ainda para realizar coisas relevantes, receita o famoso estudioso de comunicação e marketing brasileiro. Essa reflexão do Nizam para o mundo corporativo, ela pode ser adaptada para a nossa vida. Nós podemos, nesse momento também, voltar essa pergunta para nós mesmos. Nessa crise, onde estamos? O que temos feito? O que estamos fazendo? O que estamos produzindo? De que forma as pessoas do nosso entorno vão lembrar de nós nesse momento de isolamento, de medo e de perigo? Será que, depois de tudo, nós vamos poder bater no peito e ficarmos orgulhosos e de cabeça erguida, como diz aqui Nizam Guanais? Em que você tem investido o seu tempo? Você tem gasto o seu tempo expelindo ódio nas redes sociais ou na prática, na vida real, sendo solidário, empático e fazendo a parte que lhe cabe? Talvez até uma pequena parte, mas fazendo o que dá para fazer. Você tem semeado solidariedade ou raiva, mágoa e rancor? O que é que você tem espalhado nesse momento tão atípico que ficará marcado por toda uma geração? Essa pergunta é de agora, mas vale muito, mas muito mesmo para o que virá depois. Nós poderemos sair melhores ou piores ou indiferentes. E essa é uma escolha só nossa. A consequência também.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H, Central da Interação.
Alô, alô, Paraíba, parte de agora, Interação. Você ligado com a gente, fazendo o programa, dando a sua opinião, comentando os principais assuntos do dia. São 6:09. A partir de agora, você pode interagir no Hora Zap. Tem o Zap aí? Todo mundo tem? Então é só anotar aí, Hora Zap, 993465236, 993465236, para você mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando, e aí você pode mandar o seu recado para o Hora Zap e para outros canais de comunicação.
Você também pode interagir com a gente através do facebook.com/portalmaspb. Já tem muita gente lá mandando mensagem, o pessoal de Conceição, Piancó, no sertão da Paraíba, então mande sua interação também. Nós já estamos ao vivo em vídeo e áudio também na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Acesse agora www.maispb.com.br. Tá no Instagram, procura lá, arroba o Alisson Bezerra, WALLISON Bezerra, no Twitter e também no Instagram, ou arroba Eron Cid, que está transmitido ao vivo em áudio e vídeo.
Eron com H, Cid, C-I-D. Fácil, fácil.
Muito fácil, viu, Eron? Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil mais ainda é quando terminar o programa. Você vai acessar o Deezer, vai acessar o Spotify e procurar lá. Programa Hora H. Quando encontrar, faz o quê, Eron?
É só compartilhar quando quiser, na hora que quiser, em formatos de podcast, as matérias, as entrevistas, os comentários e o programa na íntegra. Na hora que quiser, quando que quiser e a qualquer momento. O Alisson Bezerra, o programa de hoje começa trazendo as primeiras notícias, trazendo os informes e os levantamentos dos dois lados da pandemia que vem se arrastando no Brasil.
De um lado, Eron, houve um crescimento no setor de vendas, no setor imobiliário. Por outro lado, a queda de vendas nas concessionárias de veículos aqui da capital. É a redação do Portal Mais PB que chama.
Boletim da redação.
A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus não atingiu o setor imobiliário na Paraíba. Foi o que afirmou o presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, do CRESPB, Lamarque Leitão. De acordo com o corretor, nos últimos meses, aumentou a procura por imóveis no estado. Ele atribui esse crescimento nas vendas ao pacote de medidas implantadas para socorrer o setor da construção civil pelo governo federal.
Inclusive, segundo pesquisas mostraram que os meses de maio e junho de 2020, as vendas cresceram mais em relação ao ano 2019. O momento da aquisição de imóvel é agora. Basta ver e entender os incentivos que estão sendo oferecidos, como juros em queda e carência no financiamento bancário. Além de tudo, uma série de medidas do pacote beneficiam a construção civil.
Por outro lado, apesar de já ter apresentado uma melhora, o setor de automóvel teve vendas modestas em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Distribuidores de Veículos Automotores da Paraíba, José Carneiro, o mercado suportou com dificuldade os dias em que as lojas estiveram fechadas durante o período de isolamento social.
O mercado vem reagindo lentamente. Nós reabrimos as lojas com um total de 25% das vendas históricas do período. Tem crescido um pouco mais, está agora em torno de 37%, 36%. A gente espera esse mês um segundo salto, que a gente possa passar a barreira dos 40% do histórico de vendas. Mas não temos assim grandes expectativas de enormes mudanças, de grandes crescimentos. Vamos continuar aqui na batalha, na luta e trabalhando também em paralelo na obtenção de crédito. Está bem mais difícil agora.
Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora H.
6h13, apesar do momento ser de extremo conservadorismo, ou seja, ninguém vai estar gastando à toa, o Alisson Bezerra, tem gente que consegue também, nesses instantes, enxergar oportunidades. Alguns preços caem, quem tem o dinheiro guardado vai lá e investe mesmo no momento de adversidade, para colher depois da crise.
Outro setor que ainda enfrenta dificuldade aqui em João Pessoa, Heron, é o setor de bares e restaurantes. Segundo um levantamento feito pela reportagem do Portal Mais PB, o pico de demissões ainda não foi atingido, é o que informa ao vivo o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Maurílio, é com você, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. E para as autoridades de saúde da Paraíba, o pico do novo coronavírus já foi superado no estado. O mesmo não se pode dizer da avalanche de demissões no setor de bares e restaurantes em João Pessoa, na capital da Paraíba. Ao Hora H da Rede Mais de Rádio, o presidente da Associação de Bares e Restaurantes da Paraíba, Arthur Lira, ele fez uma revelação. Mais de 1.200 demissões nos últimos 3 meses. O pico de empregos perdidos em João Pessoa ainda não foi atingido.
É um número crescente. A gente está usando muito nesses dias a expressão de que foi usado há uns dias atrás, quando nós tínhamos o pico do vírus, onde a contaminação estava crescente também, ainda chegando no pico. E eu diria que nessa situação das demissões, em especial do setor de alimentação fora do lar, a gente ainda nem atingiu esse pico. Essa é a grande verdade. Teve um primeiro fôlego do governo federal com ajuda na folha de pagamento. E, inclusive, muitos nem poderiam ou podem demitir, mas a gente vai ter uma segunda leva de demissões. Os números ainda faltam ser atualizados e a gente tem certeza, infelizmente, que esse pico ainda está subindo um pouco, esse número vai consideravelmente subir, porque é um setor muito fragilizado.
Só para vocês terem ideia, Heron e o Alisson, das últimas 6.500 demissões aqui em João Pessoa até a última semana, segundo Arthur, essas 1.200 eram do setor de bares e restaurantes, que é um setor que vai praticamente ser o último a voltar aqui em João Pessoa.
Muito obrigado a você, Maurílio Júnior, 6h15, nesse setor, Alisson Bezerra, aí, em torno de uns 30% das empresas simplesmente vão deixar de existir. Não estavam preparadas para esse momento, não conseguiram resistir mesmo. Quem já tinha um serviço já montado de delivery conseguiu pelo menos manter a estrutura sem graves prejuízos, mas quem tentou começar apenas agora, esse sofreu e muito provavelmente vai estar nas estatísticas dos mortos. Não os mortos diretamente pela Covid-19, mas pelos efeitos colaterais.
O governo da Paraíba anunciou hoje, Heron, mais 21 medidas para ajudar as empresas do estado que enfrentam dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus.
Agora há pouco, o secretário de Saúde, o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, conversou com a Hora H e disse que essa medida visa amenizar o fluxo do caixa das empresas, manter empregos e reduzir a burocracia.
A determinação do nosso governador, primeiramente, é a questão de manter o isolamento. Isso aí eu preciso sempre estar repetindo. A pandemia continua, está solta aí, o vírus ainda está solto aí, né? Então, precisamos manter o isolamento e ter todos os cuidados necessários, né? Com relação ao novo normal, nós estamos na bandeira amarela. Com a bandeira amarela, vários segmentos econômicos, eles abriram, voltaram a funcionar, graças a Deus, né? Nós entendemos a situação que passa todas as empresas da Paraíba, em especial as pequenas empresas, né? Entendendo a situação dos pequenos empresários, entendendo a situação dos trabalhadores. E aí, tendo em vista todo esse contexto, o governador solicitou que nós estudássemos uma maneira de, digamos assim, colaborar com essas empresas, né? Com esse setor da economia. E assim foi feito um estudo, uma análise que a gente poderia acrescentar o que é que o governo poderia adotar, as medidas que poderiam adotar para fortalecer essas nossas empresas paraibanas.
Hora H. Hora H.
Ao todo, Aaron, são 21 medidas. Essas medidas já estão disponíveis agora. Você acessa lá www.maispb.com.br. Repetindo, www.maispb.com.br. Você vai saber quais são as medidas e entender também qual será o funcionamento de cada uma.
Então, informação muito interessante para você, contribuinte, empresário, empreendedor, os pagadores de impostos. Contribuinte, coisa nenhuma. Contribuinte é um ato voluntário. Nós, no Brasil, somos pagadores de impostos. E pagamos muitos impostos. Mas essa é uma boa notícia. O governo, pelo menos, coloca aí um balão de oxigênio, literalmente. É um leito de UTI Covid empresarial para os empresários do estado da Paraíba superarem esse momento que é muito delicado e complexo. 6h18, falando em Covid, saiu agora há pouco o novo boletim do coronavírus no estado da Paraíba, divulgado pela Secretaria de Saúde do estado. O Alisson Bezerra tem todos os detalhes.
De acordo com a Secretaria de Saúde da Paraíba, Heron, já são 63.939 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Foram mais 1.477 casos em 24 horas. Ao todo, nós já temos 1.383 mortes, sendo 41 óbitos confirmados desde a última atualização, ou seja, desde ontem, e desses 41 óbitos, 8 ocorreram em 24 horas. Aqui na Paraíba, mais de 23.600 pessoas já se recuperaram do novo coronavírus. O coronavírus avançou ainda mais no estado. Até ontem eram 219 municípios e hoje já são 221. Cada vez mais, o coronavírus está se interiorizando. A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 52%. Se a gente fizer um recorte sobre a região metropolitana de João Pessoa, essa taxa chega a 61%. Em Campina Grande, Rainha da Borborema, 47% dos leitos de UTI adulto estão ocupados e no Sertão, 56%. O índice de isolamento segue baixo, apenas 41,1%.
O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, voltou a confirmar a presença do novo coronavírus. Ele continua infectado, o novo exame do coronavírus do presidente deu novamente positivo. A TV CNN no Brasil, Bolsonaro contou que o novo exame foi feito pela manhã e que o resultado saiu na noite de ontem. Foi feito pela manhã de ontem e o resultado saiu ontem à noite. E esse segundo exame se viu como contraprova do primeiro, que deu positivo, foi divulgado em 7 de julho. Sem febre, Bolsonaro afirma estar bem de saúde. Como disse, as informações são da TV CNN Brasil. 6h20, é hora da interação. É você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
993465236, facebook.com/portalmaispb. Tem também a Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. No Instagram você procura lá, @EronCid. E falando no Instagram, Eron, vou começar aqui com a interação do Fábio Dantas. Ele diz o seguinte: o e-mail fornecido pela Secretaria de Segurança do Estado para informações sobre como tirar a carteira de identidade não é respondido pelo órgão. Um verdadeiro descaso. Então nós vamos entrar em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança do Estado para saber se está tendo algum problema nesse retorno das solicitações.
Vamos lá, aqui no meu Instagram, quem está ligado comigo, meu querido amigo jornalista Kubitschek Pinheiro, boa noite para você, está no @EronCid no Instagram. Fábio Alexandre também, Emerson Medeiros, dando um boa noite para todo mundo aí, dizendo que está ligado com a gente. Obrigado, Emerson Medeiros. Quem mais aqui? O Alice Bezerra, vai puxando aí enquanto eu vou achando aqui. Em São Paulo, capital São Paulo. Lá está meu querido amigo conterrâneo Nildivan dos Santos Duets. É, o Nil Santos está ligado com a gente, está mandando aqui um quadro dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Só que já vai 10 candidatos, entre eles Bruno Covas, o prefeito, Celso Russomano, jornalista, apresentador, José Luiz da Atena está aparecendo aqui também na pesquisa, Joyce Halsum e tal. Mas no final ele diz: olha aí, Heron, nós temos uma grande quantidade, mais qualidade, que é bom. Parte da população não sabe votar, mas olhando para essas opções, nem que o Paulo Alexandre fosse extremamente politizado, daria certo. A candidatura avulsa é urgente, defendendo a candidatura avulsa, aquela candidatura que não passa por partidos políticos, qualquer cidadão estando apto, menos filiado, estando com todos os requisitos legais em dia, poderia disputar, é o que ele está defendendo aqui. Um abraço, Nil, um abraço para você, meu irmão.
Tem mensagem aqui também, Aaron, no YouTube. A Luciene Barbosa, ela está acompanhando a gente na zona rural de Pombal. Então, um abraço para todo mundo que está ligado no Hora H diretamente de Pombal.
Vamos no Facebook aqui, tem gente também no Facebook. Adilson da Silva já falou nele. Parabéns pelo programa, líder de audiência no horário. Ele está em Pedras de Fogo. Obrigado a você pela audiência, Adilson. Fabiano Ricardo também. Everaldo Lima. Everaldo Lima está dizendo que está em Borborema, no Brejo da Paraíba. Está ouvindo pela rádio Constelação FM de Guarabira.
Aaron, já temos resposta para aquele ouvinte do seu Instagram, o Fabiano Dantas. A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que ele deve entrar em contato amanhã. Atenção, telefone, Fabiano, 3213-9069. Repetindo, 3213-9069, que aí a assessoria de imprensa da própria Secretaria de Segurança do Estado vai fazer o encaminhamento junto ao Instituto de Polícia Científica.
São 6 horas e 23 minutos, 6h23, quem está ligado com a gente aí no Hora Zap, Anderson José, a Paraíba no ar, 993-46-5236, 993-46-5236. Antes, Anderson José, estou mandando aqui para você uma participação aqui, que um contato foi feito agora há pouco com um programa pelo delegado Pedro Ivo. Ele é representante, tá aqui no seu zap aí, ele é representante da Central de Polícia aqui em João Pessoa, da Polícia Civil, respondendo a uma reclamação, Anderson José, feita ontem no programa por um agente da Polícia Civil, dizendo que está faltando equipamento, EPI, os policiais civis não estariam tendo essas condições para trabalho, apesar de estarem também no front. Tenta localizar aí o que disse agora há pouco ao programa, Anderson José. O Pedro Ivo fez questão de participar aqui para deixar essa explicação, que foi cobrada ontem aqui no programa. Daqui a pouco a gente traz para você. É hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Eleições 2020 em pauta. A conversa é com o presidente estadual do Cidadania, Ronaldo Guerra.
Mesmo sem o uso da biometria, o TRE da Paraíba está garantindo que em novembro os paraibanos e as paraibanas vão poder participar de um pleito normal. Dá pra ser, será?
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
Já já a gente volta. 2 minutinhos, segura aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid. Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no jornalismo com agilidade e opinião com credibilidade.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h28, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Na Rede Opção, você abastece com compromisso de qualidade e segurança. Em João Pessoa, na hora de abastecer, nessa hora agora, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
A rede de postos Opção, através do aplicativo. Abastece aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde. Amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
São 6h29, 6h29, na volta já tem informação, Alisson Bezerra, atualizando a Paraíba.
O juiz Gustavo Leite Urquiza, ele foi convocado para substituir a desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, do Tribunal de Justiça da Paraíba, deferiu o pedido de liminar para suspender a decisão da Justiça de primeiro grau da terceira vara da Fazenda Pública da capital, que em uma ação ajuizada pela Associação da Defesa das Prerrogativas dos Delegados da Polícia Civil da Paraíba, DEPDEL, proibiu o Banco do Bradesco de realizar cobranças dos empréstimos consignados, tendo como base aquela lei estadual. E nessa lei, a lei determinava a suspensão por 120 dias do pagamento de contratos de créditos consignados por servidores públicos estaduais. Então, uma derrota aí para os servidores da Polícia da Paraíba.
Houve uma certa comemoração no primeiro momento, com aquela primeira decisão que suspendeu e terminou tendo um efeito geral que atingiu todos os servidores, suspendendo a cobrança dos consignados. Agora vem a derrota. E aí fica esse estica e puxa, essa guerra jurídica. Banco não perde para nada, né? Banco tem força, tem influência. E nessas horas, o banco não tem pena de ninguém. Quer ter o cliente, quer a dula, mas depois que tem, aí primeiro o interesse do banco, depois o interesse do banco, depois o interesse do banco e, por último, o interesse do banco. 6h31 agora, eleições 2020. Partidos estão se movimentando nessa fase da pré-campanha, rumando aí para os afunilamentos de escolhas para as convenções. E um deles é o Cidadania. Nós vamos falar por telefone com o presidente estadual do partido, Ronaldo Guerra, que vem a ser também chefe de gabinete do governo da Paraíba. Ronaldo Guerra, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, seus ouvintes. Tuas suas ordens, amigo.
Ronaldo Guerra, qual é o calendário de discussões internas do Cidadania? Quais são as avaliações que estão sendo feitas nesse momento? Como é que vocês estão avaliando esse quadro e os planos do partido para 2020?
Companheiro, é o seguinte, Heron, nós estamos neste exato momento abrindo a discussão dentro do seio do partido para saber que posição nós devemos tomar daqui para frente. Então, existem conversas aí com vários partidos têm nos procurado, a gente tem aberto já a discussão. Agora, a gente só pode conversar melhor com os partidos aliados depois que a gente tiver um posicionamento interno, o que, para onde vai o Cidadania. E aí nós temos três opções. Ou a gente apresenta uma candidatura própria do Cidadania, a prefeito de João Pessoa e aí Campina Grande e Idem. É? Ou a segunda opção seria indicar um vice aqui e outro em Campina Grande, ou um lá e outro, e aqui a cabeça, de forma que esse é o momento de discussão. E a terceira opção seria apoiar algum partido da base aliada do governador. Né? Não precisava a gente ter candidato a prefeito nem a vice, apoiaria, já que a gente recebe o apoio desses partidos, não teria problema nenhum que a gente fosse apoiar um desses partidos da base. Então, essa é a discussão que está aberta dentro do partido. Estamos conversando, fizemos a primeira reunião essa semana, terá outra reunião até sexta-feira, e de forma que aí nós vamos formando a base do que é que Cidadania quer para João Pessoa e o que é que Cidadania quer para Campina Grande. E as outras cidades, nós estamos já encaminhando, porque a coisa, você sabe, que é mais fácil nas outras cidades. Nós temos aí cento e tantos municípios que nós vamos apresentar candidato a prefeito, a vice-prefeito. Hoje nós temos aqui já quase que 100% certo, 1.956, quase 2 mil candidatos a vereador nos 223 municípios, de forma que o partido está bem estruturado. Tivemos pouco tempo de estruturar o partido, tivemos somente o governador anunciou a vinda dele para o Cidadania no dia 31 de janeiro, tivemos aí o mês de fevereiro, 29 dias, 31 dias do mês de março, mais 4 dias do mês de abril, porque aí se encerrou os prazos de filiação no dia 4 de abril, quer dizer, tivemos 64 dias aí para a gente fazer o trabalho de filiação e de fortalecer o partido. Isso foi feito, estamos agora em alguns municípios que não deu tempo de a gente formar o diretório, formar uma comissão provisória, mas estamos agora formando as comissões provisórias. Esses poucos municípios, 30, 40 e poucos municípios que falta a gente chega lá, não terão candidato majoritário. Né? Então, a gente vai somente participar da campanha. Mas, daqui para a eleição, estaremos em todos os 223 municípios. E em João Pessoa, em Campina Grande, abrimos agora o diálogo, a conversa com os expoentes do partido, as lideranças, os vereadores, entendeu? Com o governador do estado, que está comandando a reunião, de forma que a gente está procurando aí, daqui para mais uns 8, 10 dias, a gente já ter o rumo definitivo do Cidadania para João Pessoa e para Campina Grande. É mais ou menos assim, Elon.
Presidente, boa noite, o Alisson falando com o senhor. Sobre João Pessoa, esse diálogo que o senhor fala pode se estender ao grupo do prefeito Luciano Cartacho?
Olha, pode sim, não tem problema nenhum que haja esse diálogo, entendeu? Então, a gente pode conversar com todos os partidos que queiram fazer uma aliança, que se coadune com o que o programa do partido oferece, de forma que o projeto que a gente poderá ter para João Pessoa, entendeu? Isso tudo não tem conversão, já tem alguém conversar com Cidadania sobre João Pessoa, sobre Campina Grande. Agora, é aquilo que eu disse, a gente precisa ir para a conversa com esse partido após a gente saber exatamente qual é a decisão interna do partido, qual é a decisão do partido, que rumo o partido vai tomar. Feito isso, a gente, então, facilita o diálogo e a conversa com os outros partidos. E outra coisa, dizer que todos sabem que com a prorrogação do dia da eleição, também foram prorrogados alguns prazos, de forma que nós temos tempo para conversar. E tem um ditado antigo que se usa em política, que quem tem prazo não tem pressa. Então nós temos prazo, estamos conversando, entendeu? O governador passou esse período todo de março para cá focado 100% na pandemia, no combate à pandemia, de forma que a gente teve que respeitar esse tempo, até por uma questão de lógica e de importância das coisas, a pandemia, o governador focado nesse assunto, de forma que a gente teve que aguardar para, no momento exato, começar a falar em política. Então, agora que as coisas estão sob controle nas grandes cidades da Paraíba, aqui em Campina Grande, a pandemia sob controle, de forma que agora fica mais fácil ter o diálogo para conversar sobre política. Então, só agora que a gente pôde, então, começar o diálogo internamente, porque a gente não podia ter um diálogo sem ter a participação direta e o comando do governador João Azevedo.
Ronaldo Guerra, presidente estadual do Cidadania, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Às suas ordens, companheiro. Um abração. Hora H,
são 6:37. Aí é o Cidadania admitindo o que a gente havia informado ontem, o Wallace Bezerra, que é o diálogo aberto com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, para as eleições de 2020.
Um diálogo, Heron, que inclusive o próprio presidente do partido, Ronaldo Guerra, disse que o governador João Azevedo está ativamente participando dessas discussões sobre as eleições deste ano. Ou seja, esse diálogo não foi aberto sem o consenso do governador.
6:36, vamos aos assuntos nacionais. Chamando Brasília.
Hora de Brasília.
Morreu no Recife, capital pernambucana, o ex-presidente da Câmara Federal, Severino Cavalcante. Um dos políticos mais longevos do país e da política pernambucana. Ele foi transferido para a sua cidade natal, a cidade de João Alfredo, a 107 quilômetros da capital pernambucana. Sobre esse assunto, a gente fala por telefone com Magno Martins, homem do blog do Magno, que conhece tudo na palma da mão sobre a política pernambucana. Magno, boa noite. O que é que representou essa passagem, esse passamento de Severino Cavalcante para a política pernambucana, dada a projeção que ele ganhou em determinados momentos de sua trajetória política no estado? Boa noite, Magno.
Boa noite, Magno.
Boa noite, meu caro Aaron, Cid, boa noite, Alisson, boa noite, Paraíba. Severino Cavalcante é uma espécie de coronel da política brasileira. É originário dos Grotões do Nordeste, da sua João Alfredo. Ali ele começou como prefeito do município, foi eleito duas vezes, o primeiro mandato em 64, em plena Revolução. Depois se elegeu prefeito, depois se elegeu deputado estadual, teve 7 mandatos de deputado estadual. Depois chegou à Câmara dos Deputados, teve 3 mandatos de deputado federal e num desses ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, representando o baixo clero numa eleição contra o candidato do PT, apoiado na época pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Predominou a vontade do baixo clero, como ele era o rei do baixo clero, então ele foi o grande azarão eleito presidente da Câmara. Houve um problema lá com um restaurante que atendia os deputados na Câmara, que era terceirizado. Houve uma denúncia de que Severino recebia um mensalinho desse restaurante. Isso acabou provocando a renúncia de Severino Cavalcante do cargo de presidente da Câmara. Mas ele era um político importante, era um homem devotado à sua terra natal, João Alfredo.
Já foi sepultado em João Alfredo, Magno, ele?
Foi agora no final da tarde, era. A cidade parou praticamente chorando para receber o seu grande líder, um filho ilustre, e nessa época de pandemia a cidade esqueceu um pouco o isolamento social, fez uma grande carreata, houve inclusive muito choro, muita emoção no cemitério, porque realmente ele era muito querido pela população.
Estou vendo aqui as imagens com exclusividade aqui no seu blog, o blog do magno.com.br. Magno Martins, muito obrigado pelas informações de sempre.
Grande abraço, Aron. Grande abraço, Alisson.
Obrigado, Magno.
6:41, a gente continua atualizando as informações, o Alisson.
Informações de Brasília, viu, Aron? Continuamos em Brasília. O presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, confirmou hoje que os debates sobre a reforma tributária serão retomados amanhã pela Câmara dos Deputados. Essa matéria, Aron, tem uma relação muito grande aqui com a Paraíba, porque ela é relatada pelo deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas.
E então, é uma matéria que tem influência em toda a esfera nacional. Na verdade, o relator Aguinaldo Ribeiro tem conversado pela necessidade da matéria com todos os setores produtivos do país. Essa é uma reforma que vai gerar muito impacto para médio e longo prazo.
Essa discussão vai ser retomada, Heron, numa comissão especial da Câmara.
O Tribunal Superior Eleitoral, o Alisson, informou hoje que não usará identificação biométrica nas eleições deste ano.
E como é que será que o TRE da Paraíba vai se comportar? Da redação do portal Mais PB, Albemar Santos é quem informa.
Boletim da redação.
A coordenadora da Corregedoria do TRE na Paraíba, Vanessa do Egito, comentou a decisão do TSE em não utilizar a identificação biométrica nas próximas eleições. Em entrevista à Rede Mais, ela disse que a eleição se dará normalmente, pois há outros meios já utilizados para garantir a identificação dos eleitores e que mesmo quando há biometria nas eleições, algumas pessoas não conseguem fazer a identificação biométrica por algum tipo de problema na impressão digital.
Mas o eleitor tem outras formas de ser identificado, como, por exemplo, o documento oficial com foto. Ele terá que levar para a votação um documento oficial com foto. Exemplo, carteira de identidade, carteira de trabalho, uma que tenha foto e que seja oficial. Além do mais, no próprio caderno de votação há a fotografia do eleitor e ele vai ter que assinar o caderno de votação. Por isso a gente lembra que os eleitores levem a sua própria caneta, para evitar o compartilhamento de caneta e assim a gente abrir uma porta para esse contágio do novo coronavírus. Tem gente que já tem mesmo, é novo, mas já tem um problema na leitura das digitais, que tem um corte, que tem uma série de problemas que impede a identificação na urna pela biometria. E a identificação é feita pelo documento oficial com foto.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
6h43 é uma medida preventiva, né, Wallace?
É importante, viu, Heron? Tem como a gente tá colocando o mesmo dedo onde várias pessoas vão colocar. Já que a transmissão é pelo dedo.
Não, né? É melhor botar do lado do biometria um álcool, não é? Termina.
Aí vai dificultar mais ainda, Heron.
Não.
Mais tempo ainda.
Mais difícil é perder a biometria, que é uma identificação.
Uma garantia de segurança grande, né? O TRE não pode deixar que essa garantia seja jogada
fora. A Justiça Eleitoral no Brasil já deveria ter criado uma fórmula de votar sem ir pra rua. Estamos em pandemia? Não é pra ficar em casa? Sim. Aqui o dedão aqui no celular que é. Puf, vota. Só quem vota sou eu. É. Mais ninguém.
Heron, a gente continua em Brasília, que outra relação aqui com a Paraíba. Desta vez foi uma notícia trazida a público agora pela jornalista Thaís Arbex, da CNN, é que chegaram os primeiros nomes para substituir o Pazuello, na verdade.
Está lá pastorando, né?
Interino,
o ministro
há dois meses é ministro interino da Saúde. Os dois homens que chegaram lá são médicos e são eles, Ludmila Ajar e Marcelo Queiroga. Conte quem é Marcelo Queiroga.
Toda a nossa torcida para o cardiologista, presidente da Associação dos Cardiologistas do Brasil, que é o médico Marcelo Queiroga. É um cardiologista muito famoso no país inteiro, é para o nosso orgulho, um paraibano, e tem uma relação muito próxima do presidente Bolsonaro, porque a relação dele é direta com o Flávio Bolsonaro. Conquistou essa relação de outros carnavais aí com o Flávio Bolsonaro, e desde a primeira escolha de ministro da Saúde, do Henrique Mandetta, o Marcelo Queiroga já era cotado, já era lembrado entre essas opções que Bolsonaro tinha para comando da pasta mais sensível, mais delicada da esplanada dos ministérios. Então, nossa torcida para esse paraibano, para que ele possa demonstrar lá conhecimento, técnica, decisão política e coragem para enfrentar os problemas, sobretudo equilíbrio para unificar as políticas de saúde do Brasil.
Segundo o jornalista Caio Junqueira, a presidência da República quer um nome técnico e não militar no Ministério da Saúde, para tentar evitar mais uma vez o que aconteceu nessa semana.
Esse
na polêmica
é um nome técnico
envolvendo o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
Só corrigindo, Marcelo Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de cardiologia. 6h45, ainda na Justiça, o Alisson Bezerra, agora trazendo para Paraíba, um prefeito paraibano do sertão do estado foi afastado hoje por decisão do Tribunal de Justiça.
O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba recebeu hoje uma denúncia contra o prefeito de Itaperoá, Jurandir Gouveia Farias.
É o conhecido Jurandir Pilec.
O relator do processo é o desembargador Arnóbio Alves. Ele determinou que o gestor fosse afastado das funções e ainda proibiu o Jurandir de entrar na prefeitura ou qualquer outra repartição pública do município. Apesar do afastamento...
Só faltou a tornozeleira.
Apesar do afastamento, não foi decretada a prisão. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Paraíba, durante abril de 2013 e junho de 2015, o prefeito teria desviado recursos públicos em proveito do vereador Severino José de Brito, também denunciado no processo, mediante o pagamento de gratificação no montante de quase 100% do vencimento básico deste na função de motorista em flagrante à violação à legislação local.
6h46, 6h46, depois do intervalo tem a sua participação, tem a sua interação nos nossos canais de comunicação, mas antes tem um recado, o recado dos postos da Rede Opção. Tá na hora de abastecer, a luzinha acendeu aí, então abasteça nos postos da Rede Opção.
Rede de postos Opção, através do aplicativo. Abastece aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
6h47, nos próximos minutos, você vai ouvir aqui no Hora H.
Mulheres são presas por torturar e filmar agressões no Agreste da Paraíba.
E a sua participação, a sua interação nos nossos canais de comunicação, logo depois do intervalo.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H volta
já já.
Já já. Dois minutinhos, segurei. Até já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron Cid.
Coração aberto, cabeça erguida. Com fé em Deus. E fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Vamos que vamos, estamos de volta para a Paraíba inteira, para 17 emissoras em cada canto e recanto desse estado, na sintonia da informação com agilidade e opinião com credibilidade.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Rede Mais.
6h51 para você de todo o estado que sintoniza a gente, muito obrigado pela audiência. Aqui em João Pessoa, por exemplo, ligado com a gente agora, nos dando prazer e alegria da presença virtual e da audiência qualificada, nosso querido amigo, radialista, apresentador, é Cacá Barbosa, o Wallace Bezerra.
Grande Cacá.
Ele me deu um parecer aqui que eu perguntei sobre o programa.
Diga,
eu fiquei
aí, qual
aqui
foi?
Todo entusiasmado, porque ele é um amante do rádio, alguém que conhece profundamente muito o rádio e há muito tempo, e dando várias observações sobre o programa. A gente fica muito feliz, Cacá, sabendo que vindo de você, na verdade, não é uma opinião, é um parecer. Um abraço, Cacá Barbosa, ele que é nosso colega na Rádio Band News em João Pessoa e também na TV Manaíra. Valeu, Cacá.
Abraçar também era o nosso colega jornalista Joilton Costa, que está ligado aqui no programa. Um abraço, Joilton.
Valeu, Joilton. 6h52, antes da interação, a informação policial: mulheres foram presas hoje suspeitas de tortura e de filmar agressões no agreste do estado.
Roberto Tagino.
A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na manhã desta quarta-feira, 5 suspeitas de espancar 2 mulheres em Esperança, no agreste paraibano. Os fatos ocorreram nos dias 28 e 31 de maio deste ano e as cenas de crueldade foram gravadas e circulam nas redes sociais na internet.
São vídeos que demonstram imagens muito fortes, inclusive a vítima do primeiro vídeo encontra-se com os dedos todos com danos, possivelmente irreversíveis, em uma das mãos, em razão de pedradas sofridas.
De acordo com o delegado Cristiano Santana, os mandados foram cumpridos em Remígio, Soledade e Areia.
Totalizou 8 prisões, a maioria concentrada no município de Remígio, né? A maioria referente a uma investigação relativa a 2 vídeos que circularam e circulam na internet, onde são exibidas sessões espancamento a 2 jovens. Então, a investigação concluiu pela autoria, foram representadas prisões temporárias que foram dado cumprimento, foi dado cumprimento na data de hoje no município de Remígio.
Nessa operação foram presas outras 3 pessoas por tráfico de entorpecente e homicídio. A operação foi realizada com apoio da Polícia Militar e das delegacias de Juazeirinho e de Soledade. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
6h54, 6h54, 6h54 agora no oferecimento dos postos da Rede Opção, que tem um recado pra você.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H. Indispensável.
6h55, girando com a informação as principais manchetes na mídia digital agora, o Alisson.
Começando pelo portal Mais PB, partido do governador João Azevedo confirma início de diálogo com o grupo do prefeito Luciano Cartaxo.
Foi numa entrevista agora há pouco ao programa Hora H do presidente estadual do Cidadania, Ronaldo Guerra.
Folha de São Paulo, Bolsonaro e Gilmar Mendes conversaram no auge da crise com militares.
O Globo, exclusivo, Queiroz usou apartamento de ex-mulher prédio ACEF em São Paulo apontam mensagens.
G1, Bolsonaro diz em rede social que novo exame para Covid deu positivo.
Veja online, Bolsonaro elogia Pazuello em meio à pressão por saída. Diz que ele é um nobre soldado.
Estadão, Alcolumbre indica apoio para derrubar veto de Bolsonaro à renovação de contratos de saneamento.
É hora da interação para fechar o programa de hoje.
Se o povo falar, nem ligue.
Ligue.
Nem ligue.
Liga todo mundo.
Você na Hora H, Central da Interação.
Sobre a interação, ontem um ouvinte chamado Costa, é da Polícia Civil, ele reclamou aqui da falta de equipamentos de proteção individual na Polícia Civil para os homens que estão atuando, trabalhando. Nós recebemos um contato do delegado que é responsável pela Central de Polícia em João Pessoa e ele contestou essa informação. Delegado Pedro Ivo.
Boa tarde, Heron. Boa tarde, Alisson. Todos os ouvintes do prestigiado programa Hora H. Sobre a notícia veiculada ontem nesse programa de que não estaria a ocorrer o fornecimento de materiais de proteção, equipamentos de proteção individual aos policiais civis que trabalham aqui em João Pessoa, nós informamos que na condição de gestor da Polícia Civil, todos esses equipamentos estão sendo disponibilizados, a exemplo de máscaras, protetores faciais, estamos colocando também acrílicos nas mesas de atendimento das delegacias para possibilitar um maior isolamento dos policiais, fornecimento de álcool em borrifadores, bem como todas as medidas necessárias para evitar uma aglomeração de pessoas nas delegacias de polícia, a exemplo da priorização do boletim eletrônico, boletim de ocorrência através da delegacia online. Então, podemos dizer que, na medida do possível, nesse contexto da pandemia, a Polícia Civil, através de seus gestores, está tomando, sim, as providências necessárias para minimizar os riscos dos policiais civis em serem contaminados pela Covid-19. É claro que tratamos de uma atividade essencial do Estado, que não tem como parar e não terá como parar de funcionar, como de fato não parou durante esse período, e naturalmente há um risco dos policiais que ficam expostos em razão da peculiaridade das funções. No entanto, acredito que deva ter ocorrido alguma desinformação por parte desse policial civil e disponibiliza a informação correta no momento. E digo mais que, se existir alguma situação dessa natureza, procure aqui a primeira delegacia seccional, a segunda delegacia seccional ou a superintendência na central de polícia, que possibilitaremos todos os esclarecimentos e também o fornecimento dos materiais necessários. Grande abraço, Heron, grande abraço, Alisson, e sempre à disposição, e parabéns pela cobertura desse prestigiado programa.
Muito obrigado, delegado Pedro Ivo, pelo esclarecimento. Ligado com a gente em Cajazeiras, meu querido amigo comunicador Aloysio Lima. Um abraço pra você, Aloysio. Abraço. Tá aqui no meu Instagram. Tem mais o Alisson Bezerra.
Aqui o Maciel Silva tá escutando a gente também no Sertão em Patos.
Fábio Dantas, ligado em João Pessoa, tá ligado na Rádio Pop FM. Fábio, um abraço, valeu.
Abraço, Fábio.
Bruno, manda um abraço para Areial Paraíba. Abraço, Areial Paraíba. Abraço pra todo mundo em Areial. Boa noite pra todo mundo por aí.
Tereza Nunes dizendo: jornalismo de muita credibilidade.
Obrigado, obrigado. Vamos lá no Instagram, deixa eu ver se eu encontro aqui. Michel, alô Michel, em São Bento, é isso? Michelzinho em São Bento, capital das redes, em menos de 48 horas registrou mais de 110 casos de Covid-19 positivo, é o que diz o Michel aqui.
Crescendo lá no sertão.
Maria José, acho do ano de política, com certeza minha rua da prefeitura já tá o quê? Já tá calçada, né? Mas buraco tem de conforto. Tá reclamando aqui em Mangabeira 8, Cidade Verde. Por hoje é só, minha gente.
Missão cumprida, Heron.
Quarta-feira, 15 de julho de 2020. Sonoplastia Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Amanhã, 6 da manhã, tem Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira. Meu dia, F5, com Rui Dantas, Paulo Neto e Fábio Bernardo Cabral. Boa noite, até amanhã às 6 horas.
Até amanhã.
Na Hora H, até lá.